Boa tarde a todos. Perdão pela pequena demora, trazer 2 minutos aí para iniciar a aula. Estava me preparando um pouco melhor. Vamos seguir uma dinâmica parecida com as das últimas aulas de dúvidas, né? Eu vou cobrir o roteiro de estudos, tópico 1 e possivelmente tópico 2 também. E essa aula de dúvida, ela ganha uma importância grande, justamente porque esses tópicos 1 e 2 foram cobertos ainda em sala de aula, né, presencialmente, e, portanto, não há videoaulas associadas a eles, embora eu ainda pretenda gravar videoaulas para esses tópicos, tá? Para deixar o material todo completo, todo em vídeo aula, mas não tenho previsão para isso e não sei se eu vou conseguir fazer tão a tempo, né, de vocês se prepararem. Então, de vocês aproveitarem essa vídeo aula para se preparar para a prova, por exemplo. Né? Então, essa aula de dúvidas é um resgate desses conceitos dos tópicos 1 e 2. Né? Mais uma vez, eu alerto que essa sequência toda atrapalhada, né? Primeiro abordo o roteiro de estudos nos tópicos 5, 6, 7, 5, 6 e 7, pelo menos na ordem, né? Daí agora volta para o tópico 1 e 2, estamos recomeçando o curso, né? Enfim, existem essas idas e vindas, elas causam um pouco de desconforto, mas é um desafio também e uma forma de resgatar conceitos. O curso não é. Vocês não precisam trazer o curso inteiro na cabeça, né, para poder entendê-lo, né? Ele é modularizável, dá para abordá-lo em módulos, né? Mas essas idas e vindas, né, falar um pouco da biologia do cérebro, e depois ir para partes mais matemáticas, depois voltar um pouco, isso é. Assim, acaba ajudando a resgatar e a manter na memória de curto prazo, vamos dizer assim, né? Alguns conceitos importantes, permitindo que vocês, inclusive, façam associações, né? Então, vamos lá, eu vou, assim, seguir nessa sequência, então, respondendo às perguntas do roteiro de estudo associados ao tópico 1. Parando a cada 10 questões para dúvidas ou comentários, e se der tempo, eu entro no tópico 2 também. E claro que eu vou reservar um pouco de tempo para alguma dúvida. Na quinta-feira, agora é o prazo para entregar o FC3, né? Enfim, então vamos ver se dá tempo para fazer tudo isso nessa aula de dúvidas de hoje, ok? Eu vou compartilhar a tela aqui. Acho que não é tão fundamental, mas vamos lá. Tópico 2 seria aqui. Não, é aqui. Vamos lá. Então, roteiro de estudos, tópico 1, primeira pergunta, já são três perguntas em uma. Pergunta número 1. O que é inteligência artificial? O que é aprendizado de máquina? O que é deep learning? São quatro perguntas. Como essas três áreas se relacionam? Então, tem aquela figura no tópico 1 que mostra que deep learning é uma sub-área de aprendizado de máquina e aprendizado de máquina é uma sub-área da inteligência artificial, né? A gente pode dividir a inteligência artificial em abordagens bottom-up e top-down, né? Os anos 70 foram caracterizados pela abordagem top-down, onde um especialista pega o seu conhecimento e incorpora esse conhecimento na máquina, por exemplo, a partir de regras, e aí a máquina passa a operar de modo mais inteligente, onde. Então, vamos definir. Inteligência artificial é fazer com que as máquinas processem informação de modo mais hábil, mais competente, mais desenvolvido, sei lá, qualquer outro adjetivo que você possa colocar aqui. Então, é tornar as máquinas mais hábeis para processar informação, para tomar decisões e assim por diante, ok? E ela tem, então, essas duas perspectivas. Ela pode ser implementada por uma abordagem top-down ou bottom-up. Nos anos 50, 60, 70, mas particularmente nos anos 70, a IA foi mais caracterizada por uma abordagem top-down, sistemas especialistas baseados em regras, né? E hoje temos uma IA mais bottom-up, centrada em dados. E também sistemas baseados em regras, mas até as regras não saem mais sobre uma perspectiva top-down da mente do especialista, e sim sobre uma perspectiva bottom-up, eu aprendo as regras. Então, as árvores de decisão, por exemplo, são sintetizadas a partir de dados e são sistemas baseados em regras, ok? E sob uma perspectiva de aprendizado de máquina, portanto, de IA bottom-up, ok? Então, vou sintetizar aqui para resumir a questão, né? Inteligência artificial envolve técnicas que tornam as máquinas mais competentes para o processamento de informação. Ela se divide em duas frentes principais, abordagens top-down e bottom-up. A abordagem bottom-up é basicamente o aprendizado de máquina, aprender a partir de dados. Então, é uma das frentes IA, chamada aprendizado de máquina, né? E deep learning é claramente um campo do aprendizado de máquina, onde eu estou usando redes neurais profundas como modelo de aprendizado, ok? Então, essas três áreas se relacionam, sendo a inteligência artificial o guarda-chuva que contém o aprendizado de máquina e o aprendizado de máquina contendo deep learning, ok? Professor, eu sempre tive uma dúvida muito grande entre aprendizado de máquina e mineração de dados. Qual que é a diferença básica entre elas, né? Já, dado que ambas são centradas em dados, né? Enfim, não há uma fronteira muito clara, eu não vou responder, não vou conseguir responder essa pergunta aqui, até porque essa fronteira não é muito clara, né? Mas, enfim, a mineração de dados envolve mais aspectos de estrutura de dados mesmo, talvez mais aspectos estatísticos do que o aprendizado de máquina, tá? Mas os dois tentam detectar tendências, capturar conhecimento que está escondido numa grande massa de dados, né? De algum modo, as duas áreas tendem a fazer isso. Existem algumas tentativas de diferenciação, né? Inclusive, hoje, a gente fala em cientista de dados. O cientista de dados é um cara bom em aprendizado de máquina ou bom em mineração de dados, né? Os dois, eu diria, e esses dois têm muitas interseções entre si. Enfim, não faz parte aqui da questão, já tinha quatro itens a questão e eu estou inserindo um quinto, né? Mas é importante colocar isso. Então, minerar dados é extrair pepitas de ouro, né? Ou diamantes, um monte de terra ou pedras que não tem valor nenhum. Então, existe uma montanha de dados e ali dentro tem algumas preciosidades que precisam ser acessadas, né? Selecionadas, filtradas, coletadas, né? E não é uma tarefa elementar e ela pode ser obtida a partir de aprendizado, onde o aprendizado captura uma lei que
coisa aí, hein?
a relação entre os dados, ok? Mas também pode ser feita por outras técnicas que não envolvem aprendizado, como algumas técnicas de clusterização aí que trabalham com algoritmos enumerativos, enfim. Então, não vamos conseguir equacionar essa questão. Não há uma fronteira muito clara mesmo. Agora, o que é evidente e que é de interesse prático nosso é a relevância hoje de extrair conhecimento a partir de grandes massas de dados, né? Tem muita coisa inútil nos dados, e eu tenho que ir atrás daquela agulha no palheiro, tá? E por que que tem muita coisa inútil nos dados? Porque eu não sei o que vai ser relevante, em princípio, né? Por exemplo, já coloquei aqui para vocês, num voo de um jumbo, né, de um avião aí da Airbus ou da Boeing, né, um voo de 10 horas, são coletados terabytes de informação. E pode ser que nenhuma delas seja útil, a não ser que o avião sofra alguma pane, algum problema, né? Aí, pelo menos uma parte desses dados passa a ser extremamente importante para entender o que aconteceu, para poder aplicar a experiência desse evento como formas preventivas para outras aeronaves da mesma fabricação e assim por diante, né? Então, a gente coleta muitos dados, porque é muito fácil coletar, muito fácil armazenar informação, né? Por exemplo, eu estou monitorando a atividade cardíaca de um paciente, né? Enquanto o paciente não tiver nenhuma arritmia, por exemplo, todos os dados que foram coletados são inúteis, né? Porque implicam que são operação normal do coração, tá? Então, o relevante ali é a arritmia que porventura ocorreu, né? Mas até que ela, eu não sei quando que ela vai ocorrer, então eu tenho que monitorar o tempo inteiro, né? Enfim, tem várias formas que justificam por que que a maioria dos dados não serve para nada, embora a gente colete assim mesmo, né? Mas uma das razões que já é bastante forte é o dado que serve para alguma coisa, eu não sei quando ele vai ocorrer e, portanto, eu vou monitorando tudo, né? Câmera de segurança, por exemplo, né? Num prédio, pode passar o ano inteiro sem ser útil para nada, mas se ocorrer um certo evento ali, aí ela ganha uma relevância muito importante naquele momento específico, tá? Então, tem muita gente que não entende, né? Mas como? Por que que as pessoas estão sendo sufocadas por tantos dados? Para que coletar dado inútil? Por que não focar só nos dados úteis, né? Acho que já ficou claro que nós não sabemos. Primeiro, a maioria dos processos que a gente monitora, nós queremos conhecê-lo. Então, nós não os conhecemos. Portanto, essas variáveis que nós estamos monitorando, eu não sei a relevância que elas têm para a compreensão do processo como um todo ainda, né? E muitos eventos espaço-temporais que eu monitoro, existem momentos específicos relevantes, mas eu não sei prevê-los a priori, ok? Bom, então, não sei se eu levantei mais poeira, ou assentei poeira, o que eu, pelo menos, quero deixar bem claro aqui, que não é fácil distinguir mineração de dados e aprendizado de máquina, embora alguns aspectos são mais característicos de cada área e outros estão ali na fronteira, né? Pergunta número 2. Quais as principais diferenças entre aprendizado supervisionado, não supervisionado e por reforço? Isso vai ficar... Primeiro, veja que nós fizemos essas perguntas todas aqui e ao longo do curso nós fomos trabalhando melhor esses conceitos, mas eu já comecei na primeira aula a provocar vocês para já ir pensando sobre esses aspectos, né? Então, agora, a menos o aprendizado por reforço, que é o nosso último tópico a ser liberado essa semana, né? Mas você já falei um pouquinho sobre ele, né? Os outros dois, você já tem uma noção bem clara, né? Que o aprendizado supervisionado envolve saída desejada, né? Um comportamento de entrada-saída desejado para a máquina. Então, máquina, toda vez que aparecer esse tipo de padrão na entrada, por favor, responda desse tipo, com esse tipo de comportamento na saída. Ah, você não respondeu, então temos um erro aqui entre o que você deveria ter feito e o que você fez. A partir desse erro, vamos então ajustar os seus parâmetros internos, que são os pesos sinápticos, para que o erro diminua, para que você passe a se comportar mais próximo do desejado na saída ali, tá? Então, isso é o aprendizado supervisionado. O aprendizado não supervisionado não envolve uma saída desejada, mas eu também tenho, eu também posso transformar o aprendizado não supervisionado num problema de otimização, por exemplo, né? Posicionar protótipos e dados de modo a minimizar a distância dos dados aos seus protótipos representantes, né? Então, eu também converti o problema num problema de otimização, mas aí eu não tenho dado de saída, só tenho dado de entrada, por isso que chama não supervisionado, mas no fundo eu tenho que ajustar os pesos, por exemplo, da rede neural, visando minimizar algum critério também, né? Como esse que eu já coloquei. E o aprendizado por reforço é algo intermediário entre ter saída o tempo inteiro, desejada, e não ter tempo nenhum, né? Então, é uma forma de tempos em tempos eu ter um feedback. E, basicamente, o aprendizado por reforço faz sentido quando eu tenho que tomar sequências de decisões ao longo do tempo. E o objetivo é maximizar o retorno acumulado. Então, num jogo de baralho, por exemplo, que eu tenho que tomar várias decisões, né? Ou num jogo de tabuleiro, idem, né? Ao final, se a minha pontuação for maior do que a dos outros jogadores, eu ganho a partida. Então, o objetivo a ser maximizado aqui é o retorno acumulado ao longo das decisões, né? Posso falar da minha vida também como um processo de tomada de decisão sequencial. Então, se ao final da minha vida eu vivi uma boa vida, é porque eu tomei decisões mais acertadas do que equivocadas ao longo dessa vida. E as equivocadas não foram desastrosas, vamos dizer assim, né? Porque você pode pôr tudo a perder em um momento único ali, né? Coisas que você construiu por décadas podem se perder em alguns segundos, né? Então, o aprendizado por reforço envolve um feedback mais pobre, esporádico, né? E também a caracterização aqui é de um tomador de decisão sequencial, ou seja, que tem que tomar muitas decisões em sequência, tá? E às vezes eu só recebo um feedback depois de 10 decisões que eu tomei. E aí eu tenho que atribuir responsabilidades a essas 10 decisões na sequência, por exemplo, né? Então é um aprendizado por punição e recompensa, onde eu quero maximizar a recompensa ao final. Questão número 3. O que significa aprendizado da representação? Então, isso já está bem claro, particularmente quando a gente viu redes neurais convolucionais, mas não exclusivamente ali, né? O aprendizado da representação é o que a gente entende hoje que acontece com as várias camadas intermediárias de uma rede neural. Elas vão preparando o problema, projetando os dados de entrada em espaços característicos ou espaços latentes, o nome que você quiser dar, né? Espaços de características, espaços latentes ou espaços de representação, que seja, de modo a tornar o problema mais simples lá na frente, né? Então, a cada etapa, nós vamos aprendendo a representar melhor, por exemplo, se eu estou sintetizando um classificador, Então, eu preciso capturar os aspectos discriminantes entre as classes, né? Então, o aprendizado da representação vai ser justamente uma forma de capturar esses atributos discriminantes entre as classes a partir de todos os atributos de entrada. Nem todos são discriminantes, eles podem se tornar discriminantes em conjunto, tá? E não isoladamente, podem se tornar discriminantes após uma projeção não linear para um novo espaço e assim por diante. Então, aprendizado de representação envolve aprender a representar o problema de um modo mais fácil para que uma máquina sintetize uma solução após você fazer essa representação nova do problema. Colocando aqui em termos de aprendizado profundo, né? Então a gente diria que praticamente todas as camadas de uma rede neural profunda, a menos das últimas, né, trabalham justamente esse aprendizado da representação, essa extração de atributos relevantes, né, para que as últimas camadas tenham a tarefa mais simplificada, né? Essa é a ideia do aprendizado da representação. E é algo bastante novo, não se imaginava que fizesse tanta diferença assim, né? Eu representar adequadamente o problema passou a ficar claro, né, que é algo fundamental para obter alto desempenho, principalmente em tarefas mais complexas, né? E ainda bem que a gente, a partir da minimização no erro de saída e usando o gradiente descendente, eu consigo automatizar esse processo de aprendizado da representação. Questão número 4. O que é capacidade de generalização? Apresente 3 procedimentos durante o treinamento que podem auxiliar na maximização da capacidade de generalização. Veja, já na primeira aula a gente já tratou sobre esse problema e acho que vocês se lembram que eu coloquei. Treinar uma rede neural é muito fácil, é só apertar um botão, uma sequência de botões, tá? Agora, treinar na medida certa é um grande desafio. Então, a capacidade de generalização é a capacidade que a máquina tem de apresentar bom desempenho para dados não vistos durante o treinamento. E eu maximizo essa capacidade evitando overfitting, evitando underfitting, por exemplo, né? Então, vamos responder. Capacidade de generalização, então, está explicada, né? É generalizar, ou seja, a mostrar um bom comportamento para dados não vistos durante o treinamento. E apresente 3 procedimentos durante o treinamento que podem auxiliar na maximização disso, né? Dessa capacidade de generalização. Então, por exemplo, parar de treinar mais cedo, embora aqui eu não estou dizendo quando parar de treinar, né? Só estou dizendo que é um procedimento, né? Parar de treinar cedo. Com isso, eu evito treinar demais, né? O que acaba levando a rede a se especializar junto aos dados de treinamento, que é um conjunto finito e possivelmente ruidoso, né? Então, não é bom se especializar demais nos dados de treinamento. Se eu parar de treinar mais cedo, eu posso generalizar melhor, né? Que mais que eu posso fazer? Usar o modelo de aprendizado menos flexível. Isso também é um procedimento possível que ajuda a generalizar melhor, né? Embora ele pode produzir underfit. Então, eu não estou dizendo quão flexível tem que ser o modelo, mas se eu sei que eu corro risco de perder a capacidade de generalização quando eu treino demais e quando eu uso modelos muito flexíveis, tá? Então, essas duas estratégias poderiam ser um dos procedimentos aí, né? Terceiro procedimento poderia ser separar um conjunto de dados e trabalhá-los como dados de validação e treinar até minimizar o erro junto a eles. É mais ou menos o que a gente vem fazendo, que a gente chama de holdout, essa técnica, né? E teria a técnica de K-fold cross-validation também, seria um quarto procedimento aí, parecido com o holdout, mas que aproveita um pouco melhor os dados, né? E teria um quinto procedimento aí também, que seria penalizar a norma dos pesos, né? Que é equivalente a parar de treinar mais cedo, né? Já que quanto mais eu treino, mais aumenta a norma dos pesos. Não sei se eu cheguei a mostrar esse gráfico para vocês, mas isso ocorre sempre. Toda vez que você treina uma rede neural, pelo menos... Eu não medi isso nessas redes profundas, mas um perceptron aí da vida, né? Quanto mais você treina, a norma do vetor de pesos tende a aumentar com o tempo. Então, não só da camada de saída, né? Enfim, mas penalizar a norma do vetor de pesos, impondo uma read regression ali na função custo do treinamento, né? Poderia ser uma técnica para tentar maximizar a capacidade de generalização, ou seja, impedindo que os pesos se especializem demais, fazem com que eu possa generalizar melhor, né? Então, eu dei... estão sendo pedidos 3 procedimentos, eu dei 5 procedimentos aqui, tá? Deixa eu ver se tem mais algum que a gente poderia colocar. Talvez eu aceitasse aqui como um sexto procedimento, né, falar de data augmentation ou alguma técnica que aumente a quantidade de amostras, porque nós sabemos, né, que o problema, um dos problemas que me levam a generalizar mal é ter poucas amostras ou amostras muito ruidosas, né? Então, se eu puder melhorar isso, né, aumentar a quantidade de amostras ou fazer aumentação de dados também são técnicas que ajudam a melhorar a capacidade de generalização. Pronto, 6 procedimentos eu dei aqui na questão 4. Questão 5. O modelo de aprendizado foi treinado e, quando exposto a dados não utilizados durante a fase de treinamento, apresentou um desempenho muito ruim, ou seja, generalizou mal. Forneça 4 fatores independentes que podem ocorrer sozinhos e alguns deles até em conjunto, né, simultaneamente. Candidatos a explicar esse desempenho baixo em operação de campo, tá? Então, vamos lá. Também aqui pode existir mais de 4 fatores. Eu vou apresentar, vamos ver quantos que eu consigo lembrar aqui, tá? Bom, claramente um fator importante aí é a qualidade dos dados de treinamento. Então, eu estou fazendo diagnóstico. Isso é uma questão de prova que eu já anunciei que vai ter na prova, né? Aconteceu alguma coisa eu treinando uma rede neural, quero que vocês conjecturem, né? Façam abdução. É o que nós estamos fazendo aqui, nós estamos fazendo um exercício de abdução, inferência abdutiva, né? Tentando levantar hipóteses para explicar, para fazer o diagnóstico, né? Desse fenômeno que aconteceu, ok? Veja que eu não estou dizendo que o modelo está com um bom desempenho no treinamento, ok? Eu só disse que foi treinado e, quando exposto à operação de campo, o desempenho foi ruim. Eu não disse que o desempenho piorou, ok? Então, vamos lá. 4 fatores. O primeiro, qualidade dos dados de treinamento. Pode ser que os dados de treinamento sejam muito de baixa qualidade, por melhor que eu aprenda a partir deles, né? Se eles me dizem muito pouco sobre o processo que eu quero aprender, não há por que querer que a máquina tenham bom desempenho. Portanto, muito cuidado aqui, eu já alertei vocês sobre isso, né? Existem, sim, situações práticas onde o problema está nos dados e não em você, projetista, que concebe, propõe arquitetura, define um algoritmo de treinamento, implementa e executa o treinamento. Todas essas etapas podem ser super bem-sucedidas, mas se os dados são de baixa qualidade, o desempenho, ao final, pode ser sofrível. E a culpa não é do engenheiro de dados, vamos chamar, do cientista de dados, certo? Então, às vezes, a gente, nós mesmos, como cientistas de dados, né, nos sentimos culpados, mas esquecemos de atribuir culpa ao mundo, né? Na verdade, isso, hoje em dia, talvez o contrário seja o mais comum, né? As pessoas quererem culpar o mundo e não assumir a culpa pelos fracassos aí. Mas temos que lembrar que, nesse cenário específico, o fracasso pode estar nos dados. Então, esse é um dos fatores que eu posso abduzir aqui. Segundo fator, né? Overfitting, certo? Independente da qualidade... Bom, vamos dizer que os dados até tinham uma certa qualidade lá, mas tem um pouco de ruído e tal... A qualidade dos dados não é infinita, né? Ela tem uma finitude, é uma quantidade limitada de dados e possivelmente ruidosa. Então, há risco de overfitting. Então, overfitting é um segundo fator que pode explicar esse comportamento, né? Underfitting também, já que eu não disse que o desempenho durante o treinamento foi bom, né? Ele pode ser ruim também. Então, o underfitting, aí, treinar pouco ou escolher um modelo pouco flexível, pode levar a um desempenho ruim na prática. Tá? Então, overfitting e underfitting. Já dei três fatores, né? Qualidade dos dados, overfitting e underfitting. Tá? Um quarto fator pode ser a qualidade dos dados de teste. Ah, professor, mas está em operação de campo. Mas essa operação de campo pode ser polarizada, muito não refletir todas as circunstâncias em que os dados, de fato, devem, pode ser uma excepcionalidade. Também não foi dito isso, né? Que a operação de campo é aquela que exaure, põe à prova o candidato, a rede neural, tá? Mas como assim, professor? Eu não estou entendendo. Pois não, vou dar um exemplo. Num processo de seleção aí de um departamento de recursos humanos que recebe vários candidatos e vai fazer algumas atividades aí para tentar descobrir quem é o melhor candidato para aquela vaga da empresa, né? Se você fizer operações de campo com esses candidatos, né, que não refletem o dia a dia daquele cargo, daquela vaga, né, você vai acabar selecionando um candidato potencialmente ruim para a vaga. Né? Deu para entender? Ou seja, se o processo de seleção não refletir as habilidades requeridas para aquela vaga, você vai selecionar o candidato que tem o máximo desempenho naquele teste, tá? Mas que, quando realmente estiver operando no dia a dia da empresa, né, não vai ter o mesmo desempenho, né? Então, as duas são operações de campo, talvez, né? Mas, então, pode ser um fator que explique isso, né? E eles podem estar em conjunto, ou seja, os dados de treinamento podem ter baixa qualidade, assim como os dados de teste, né? Eu só não posso ter overfitting e underfitting conjuntamente, né? Enfim, já dei quatro fatores aqui, vou repetir: qualidade dos dados de treinamento, qualidade dos dados de teste, overfitting, underfitting, tá? Não estou vendo mais nenhum quinto fator, mas quando eu falo da qualidade dos dados de treinamento, qualidade dos dados de teste, também eu posso simplesmente me referir que esses dois conjuntos não dizem a mesma coisa sobre o processo, ou seja, o tipo de informação presente nos dados de treinamento não é a mesma presente nos dados de teste. Isso pode acontecer, né? Então, agora não sei qual deles é mais representativo, né? Então, posso ficar nessa dúvida, mas já, a partir do momento que não há coerência entre o comportamento estatístico, vamos dizer assim, dos dados de treinamento e dos dados de teste, não há por que esperar que a máquina que aprendeu com os dados de treinamento vá se dar bem junto aos dados de teste, certo? Então, pronto, dei pelo menos 4 fatores independentes aí. Questão número 6, daqui a pouco eu vou parar, tá? Quando chegar na questão 10. Por que o treinamento supervisionado pode ser interpretado como um processo de condicionamento da máquina aos dados, né? Bom, aí é uma resposta bem simples, né? Basicamente porque eu reapresento os dados repetidas vezes e espero que a cada reapresentação a máquina erre menos, né? Ela vai gradativamente se moldando aqueles dados. A gente chama isso de épocas de treinamento, né? Então, eu pego, sei lá, 1 milhão de dados de treinamento e apresento essas 1 milhão de amostras várias vezes. E cada apresentação é uma época de treinamento, né? Então, ao longo das épocas, a máquina vai se condicionando aos dados. Da mesma forma como nós repetidamente fazemos alguns movimentos lá de natação, ou tocando violão, ou andando de bicicleta, né? Até melhorar nossa habilidade naquela atividade, certo? Então, a gente chama que o processo de aprendizado é por condicionamento, porque eu repito várias vezes a apresentação dos dados, dizendo para a rede como se comportar, esperando que ela vá melhorando gradativamente. Defina o conceito de superfície de erro, questão 7, né? Defina o conceito de superfície de erro em treinamento supervisionado e explique o motivo pelo qual não necessariamente se busca o mínimo global dessa superfície durante o processo iterativo de ajuste de peso. Vamos lá. Então, superfície de erro é uma abstração matemática, né, para o seguinte conceito. Se aprender envolve mexer nos pesos sinápticos da rede neural, então eu preciso ter na minha cabeça um conceito básico, né, que é o seguinte: para cada proposta de valoração dos pesos sinápticos de uma máquina de aprendizado, de um neurocomputador, né, está associado um comportamento de entrada-saída, consolidado para 1 milhão de amostras, por exemplo. Então, para esse conjunto de pesos sinápticos que eu atribuo às conexões do neurocomputador, né, o desempenho dele foi de 72% de acerto de classificação. Né? Então, a única máquina com aquela configuração de pesos tem um desempenho consolidado de 72% de acerto. Tá? Então, a superfície de erro, nesse caso, é o quê? É o mapeamento entre o ponto no espaço dos pesos. Por exemplo, se a rede tiver 10 milhões de pesos, então ela é, a superfície de erro é o mapeamento do R 10 milhões para o R 1. Tá? Onde eu mapeio cada ponto do R 10 milhões a uma taxa de acerto, se for um classificador, né? Então, esse conjunto de pesos do neurocomputador aqui é um ponto no R 10 milhões, certo? E eu mapeio esse ponto na performance 0.7, 70%, tá? E, então, eu chego a um ponto da superfície de erro. Então, a superfície de erro reside no R 10 milhões e 1, certo? Onde eu tenho 10 milhões de dimensões, cada uma associada a um peso sináptico, certo? E aí eu vou produzir um ponto ali que me leva ao desempenho de uma certa máquina de aprendizado, produzindo assim mais uma dimensão, que é o desempenho da máquina, tipo taxa de acerto de classificação. Deu para entender, então, que a superfície de erro é uma abstração matemática que associa a cada configuração de pesos um desempenho consolidado para aquela máquina. Mexi num único peso ou em todos eles, eu tenho um outro ponto e que vai me levar a uma outra performance da máquina, portanto, um outro ponto da superfície de erro, certo? E o que que eu quero, portanto, quando eu vou aprender? Eu quero minimizar o erro, portanto, eu quero caminhar para os vales dessa superfície de erro, tá? E por que que eu não busco o vale mais baixo necessariamente, né? Durante o processo de ajuste dos pesos? Porque ele pode representar overfitting, ele pode representar uma situação de erro tão baixo que significa que eu aprendi a informação e o ruído presente nos dados, certo? Então, não necessariamente eu quero o mínimo global da superfície de erro, que muito provavelmente ela vai ser multimodal e vai ter um número enorme de mínimos locais, né? E eu posso ficar satisfeito com mínimos locais não tão baixos assim, certo? Deu para entender? Então, o aspecto fundamental por trás desse conceito de superfície de erro é esse aqui, né? Então, cada neurocomputador tem uma configuração fixa de pesos sinápticos. E a partir desse neurocomputador com essa configuração fixa, eu posso calcular um índice de desempenho para ele. E, portanto, eu posso mapear desse conjunto de pesos do neurocomputador para um certo desempenho. E quem faz esse mapeamento? A superfície de erro. Tá? Questão número 8. Por que o ajuste de pesos em treinamento supervisionado está geralmente associado a um processo iterativo que emprega informações de gradiente descendente? Segunda questão da pergunta 8. Por que este processo está sujeito a mínimos locais? Tá? Então, são duas perguntas muito importantes. Bom, eu tenho que fazer um ajuste iterativo, ou seja, partindo de um certo conjunto de pesos e gradativamente alterando os pesos ao longo de uma busca iterativa, porque não há na matemática uma técnica que resolve o problema de minimização da superfície de erro, através de uma forma fechada. O problema de treinamento supervisionado envolve um sistema de equações não lineares. E na matemática não existem técnicas, pelo menos a não ser em casos muito específicos, né? Não existem técnicas fechadas, algébricas, né? Que me levem ao ótimo, aplicando, por exemplo, a condição necessária de otimalidade, né? Para sistemas lineares de equações existe, por exemplo, a solução de quadrados mínimos, né? Mas para sistemas não lineares de equações eu tenho que recorrer à busca iterativa, por limitação talvez, né? De conhecimento matemático. Ninguém conseguiu resolver de forma fechada ainda. Se ninguém conseguiu resolver, eu tenho que recorrer a formas iterativas, partir de uma configuração de pesos e alterando iterativamente até convergir para um mínimo aí da superfície de energia, de superfície de erro, tá? Pergunta 2 aqui: por que esse processo está sujeito a mínimos locais? Porque ele não só é um problema não linear, como é multimodal. Ele não é convexo, né? Ele tem vários picos de máximo e mínimo. Essa superfície de erro tem muitas montanhas e muitos vales, assim como pontos de sela, platôs e uma série de. Posso associar com o relevo aí que eu aprendi lá na geografia do colégio, professor? Pode, é mais ou menos isso. É claro que as dimensões aqui, como falei, R 10 milhões e 1, né? O relevo está no R3, certo? Mas pode, associe, se você tiver só três pesos ajustáveis da sua rede neural, a superfície de erro vai se assemelhar a muitas superfícies de relevo aí, tá? Então, pense assim, ela não é convexa, ela tem muitos altos e baixos, muitos vales, e cada vale está associado com o mínimo local, e, portanto, dependendo de onde eu inicializo o vetor de pesos, eu estou condenado a cair em algum mínimo local, não necessariamente muito bom, tá? Questão número 9. Quais as principais diferenças entre uma arquitetura computacional conexionista e uma arquitetura computacional padrão von Neumann? Então, o nome já diz tudo, né? Se é uma arquitetura conexionista, é porque a força, o poder de processamento dela está nas conexões. Então, o neurocomputador é uma máquina formada por unidades que se conectam muito. Cada unidade tem um poder de computação muito limitado, né? E a força do neurocomputador está em conectar uma quantidade bem grande dessas unidades de baixo poder de computação, unidades bem similares. E com baixo poder de computação. Portanto, a computação conexionista, né? Ela é distribuída e a força dela está justamente nas conexões. E se são unidades simples e similares, o comportamento delas pode ser muito diferente dependendo do valor dessas conexões sinápticas, certo? Já a arquitetura padrão von Neumann, ela foi concebida para separar processamento e memória em dispositivos físicos distintos. Então, eu tenho um dispositivo físico que faz o processamento e um outro dispositivo que trabalha como registrador de valores, né? E tem os barramentos aí que me ligam o processador, a memória e assim por diante. Então, é uma concepção de arquitetura bem diferente. E na arquitetura conexionista, professor? Tanto processamento como memória se dão no mesmo dispositivo físico, com a mesma estrutura, tá? Então, acho que deu para perceber a diferença entre ambos, né? A força da arquitetura conexionista do neurocomputador está nas conexões, e a força do computador padrão von Neumann está, digamos assim, na capacidade de memória, quando eu falo do dispositivo físico de armazenagem, e no clock, quando eu falo do dispositivo físico de processamento, ok? Por que problemas difíceis de resolver? Questão número 10. Por que problemas difíceis de resolver empregando uma arquitetura computacional padrão von Neumann podem se tornar fáceis de resolver numa arquitetura conexionista? É uma pergunta mais ou menos óbvia, né? As arquiteturas são diferentes, elas são concebidas para processar a informação de forma diferente. A força de uma não é a força da outra. Portanto, o que é fácil de resolver numa arquitetura pode ser difícil de resolver na outra. E o que que está por trás dessa questão número 10 é que a complexidade dos problemas não é complexidade intrínseca dos problemas necessariamente. É a complexidade deles quando eu tento resolvê-los com uma certa arquitetura, tá claro? Então, o caixeiro viajante, quando eu tento resolver ele com a arquitetura padrão von Neumann, ele tem uma complexidade alta, porque ele vira um problema permutacional, tá? Já o mesmo caixeiro viajante, quando eu abordo sobre uma perspectiva de um neurocomputador, ele pode virar um problema de auto-organização, quando, por exemplo, eu abordo por uma arquitetura, uma rede de Coronen, por exemplo, né? Ou pode virar um problema de dinâmica não linear, dinâmica de relaxação de um sistema não linear, certo? como é o caso da rede de Hopfield. Então, é evidente que o mesmo problema pode ser abordado de formas completamente diferentes quando eu tento computar a sua solução por máquinas diferentes, certo? Então, está respondida a questão número 10. Eu paro aqui para dúvidas. É um trecho mais demorado, né? Eu levei 50 minutos para abordar essas primeiras 10 questões. Vamos lá, alguém tem alguma dúvida sobre esses assuntos que permeiam o curso inteiro? Você já deve estar cansado de ouvir eu falar de superfície de erro, de complexidade computacional, mas sempre é bom resgatá-los, né? Na primeira aula, vocês devem ter algumas lembranças dela, na primeira, segunda aula, né? A gente abordou essas questões de uma forma mais lúdica, vamos dizer assim, né? E agora nós já sentimos na carne, né? Alguns desses problemas e podemos entender até melhor. Nenhuma dúvida? Podemos dar sequência, então, ao próximo lote de 10 questões. Espero não demorar tanto mais. Tá? Onde que eu estou aqui? Compartilhando a tela novamente. Questão número 11. O que é a lei de Moore? Por que ela é tão relevante para a inteligência artificial? Então, eu poderia perder muito tempo aqui, mas eu vou tentar me controlar. Tá? Então, a lei de Moore, ela afirma que ela foi uma constatação da dinâmica das conquistas da indústria de processadores, né? Então, houve uma constatação que a capacidade de processamento de memória dobrava a cada ano e meio, ou a cada 2 anos, que seja. Tá? Só que tem um aspecto interessante. Essa é a definição da lei de Moore, né? Ela foi uma, não é uma lei da natureza, é uma lei do mundo corporativo que constatou essa capacidade que a indústria estava tendo de dobrar a capacidade de processamento de memória a cada ano e meio, né? Mantendo, por exemplo, constante o custo do processador, vamos colocar assim. Tá? O que a gente precisa lembrar aqui é que foi uma constatação feita pelo Moore, mas depois virou a cenoura na frente do burro lá para a indústria, certo? Então virou uma lei mesmo, vamos chamar assim, né? Ou seja, a indústria tomou esse objetivo de dobrar a capacidade de processamento de memória como um alvo a ser atingido, né? Então é algo que aconteceu espontaneamente nos primeiros anos. O Moore constatou esse fenômeno, né? E a partir do momento que essa constatação ficou famosa, até porque o Moore era o CEO da Intel, né? Ela passou a ser buscada, ou seja, já que conseguimos fazer isso espontaneamente até agora, então vamos investir para que isso se mantenha daqui para frente, né? E ela perdurou por 50 anos, né? Seja de modo espontâneo ou seja como um alvo a ser conquistado, certo? Por que ela é tão relevante para a inteligência artificial? Ora, com a evolução da lei de Moore, nós conseguimos máquinas padrão von Neumann que simulam de forma competente, hoje que viabilizam, né, muitas soluções de inteligência artificial. Por exemplo, aprender a partir de dados. Por exemplo, né, monitorar sistemas bastante complexos, simular sistemas bastante complexos e aprender por tentativa e erro a tomar decisões nesses ambientes complexos. E assim vai. Então, o poder de computação, o poder de processamento e memória auxilia muito a viabilizar soluções de IA em computador digital, né? Questão número 12. Além da lei de Moore, apresente ao menos mais um fator tecnológico decisivo para sustentar as últimas conquistas em inteligência artificial. Então, está claro lá nas notas de aula que esse fator é a comunicação sem fio. A comunicação sem fio, junto com a lei de Moore, viabilizou toda a internet. Bom, a internet não precisava necessariamente envolver comunicação sem fio, né? Mas hoje em dia, basicamente, com os dispositivos móveis aí, né, o grande uso dela está na possibilidade de eu me comunicar com as pessoas em qualquer lugar e a qualquer tempo, tá? Eu poderia falar aqui também daquela questão das proporções de engenheiros e cientistas vivos, que a gente trabalhou esse dado, né, que também interfere, mas, enfim, está por trás de tudo isso aqui. Mas a resposta à questão 12 é comunicação sem fio. Questão 13. Apresente as consequências práticas no dia a dia das pessoas a partir do momento em que os avanços tecnológicos viabilizaram a conectividade entre cérebros e entre cérebros e máquinas, a partir de dispositivos móveis como os smartphones, né? Então, é uma consolidação das questões anteriores. Então, se eu consigo hoje viabilizar soluções de inteligência artificial, ou seja, se as máquinas estão se tornando mais inteligentes, e se eu conseguir tecnicamente viabilizar a comunicação sem fio, então eu posso pôr máquinas na internet, assim como pessoas. Então, eu posso comunicar cérebros e comunicar cérebros com máquinas, e máquinas com máquinas também, tá? Então, eu posso usar a memória de uma outra pessoa para guardar a informação para mim. Se eu sei que ela sabe, eu não preciso saber, eu preciso ter acesso ao cérebro dela, ok? Então, isso viabiliza o que a gente chama de superinteligência. Ou seja, nós já vivemos tempos de inteligência artificial, porque conseguimos conectar cérebros e cérebros com máquinas, e máquinas com máquinas também. Tá? Respondi a pergunta, deixa eu ver. Bom, as consequências práticas é essa, a superinteligência, a possibilidade de você não precisar mais usar apenas o seu cérebro, ou seja, o potencial que o mercado vê em você, entendendo que você é um agente produtivo ou um recurso humano que vai produzir aí no mercado de trabalho, né? Então, o mercado de trabalho vai olhar para você não só com o seu potencial, né? Com o seu cérebro e com o que você aprendeu, mas com a capacidade que você tem de formar o seu network. Essa que é a questão aqui, né? Então, quanto mais consolidado e mais competentes forem os nós do seu network, mais maior é o potencial de produtividade seu, né? Ora, se o valor das... Muita gente fala isso, né? Se o valor das empresas aí fora não está no seu patrimônio físico, né? E sim no pessoal, no grupo de pessoas que compõem aquela empresa, né? Então, quando alguém paga 500 milhões de euros por uma empresa, né? Ela está comprando quem? O prédio, as máquinas da empresa, as máquinas, assim, não as máquinas inteligentes que eu estou falando, mas, sei lá, os tornos, os aviões. Não. O valor da empresa não está nos equipamentos e na parte física dela, está no corpo de recursos humanos, né? É isso que tem valor nas empresas, né? Essencialmente, né? E claro que o patrimônio também pesa, mas cada vez menos, né? Já mostramos isso nessas notas de aula, né? Quais são as empresas mais valiosas hoje? Bem longe, né? Nenhuma delas trabalha com átomos. todas trabalham com bits, né? E quem trabalha com bits são os homens e algumas máquinas que implementam inteligência artificial, tá? Questão 14. Por que a demanda por cientistas de dados está crescendo e tende a aumentar muito nos próximos anos? Bom, já falamos sobre essa questão, né? Porque cada vez geramos mais dados e cada vez é mais desafiador extrair informação útil, né? Conhecimento relevante desses dados, né? Então, conhecimento é informação útil, eu estou definindo assim, embora possa ter outras definições aí, né? Então, é muito barato você ter acesso à informação, mas muitas pessoas não têm filtros muito bons, né? Leem besteira, perdem tempo com amenidades. Não estou falando que amenidades não devem fazer parte do nosso dia a dia, né? O tempo inteiro está com a guarda erguida, né? O tempo inteiro está focado em aprender. Então, é importante horas de lazer, não só quando você está dormindo, né? Não preciso assistir filme nenhum, os meus sonhos são filmes que merecem o Oscar, sei lá. Tá? Tudo bem, você pode até pensar assim, mas é importante ter momentos de lazer, de assistir filmes que não agregam nada, só para relaxar um pouco, sei lá. Então, por favor, não se punam por estarem fazendo alguma coisa inútil, né? Às vezes, esse intervalo inútil, né, acaba preparando você e o seu cérebro para algo muito mais impactante a seguir, né, que você não conseguiria se não desse esse fôlego para o seu cérebro parar e assentar as ideias, né? Então, embora assim a gente sempre cobre de vocês, né? Olhe, foque, aperfeiçoe, melhore, desenvolva mais técnicas. Aprendizado de máquina só não basta, precisa trabalhar com outras técnicas de mineração de dados também. E aí nunca tem fim, sei lá. Ok, tudo bem. Mas também é importante para um cientista de dados, né? Vez ou outra, né, parar de buscar só a informação útil, né? Às vezes, trabalhar um pouquinho com informação inútil acaba dando um melhor equilíbrio para o dia a dia. Tudo bem, estou fugindo um pouco da questão, mas é sempre bom lembrar vocês, porque a quantidade de pessoas na nossa área, né, vamos nos caracterizar já como cientistas de dados, né? Que ou chuta o balde e vai fazer qualquer outra coisa na vida, né? Ou entra em problemas de saúde aí e perde o equilíbrio psicológico, vamos chamar assim, né? É grande, está aumentando, né? Justamente porque as pressões por produtividade existem, os desafios são cada vez maiores. E quanto mais vocês têm que lembrar disso também, né? Quanto mais sucesso vocês fazem, mais requisitados vocês vão ser. Se vocês não souberem reagir a esse incremento na requisição, né? Vocês vão acabar abraçando mais coisas do que são capazes de dar conta, né? Além de lembrar que a curva de aprendizado, a gente vai falar disso um pouco mais para frente, mas a curva de aprendizado, ela tem platôs. E a gente tem que respeitar esses platôs e não brigar contra eles, né? Por exemplo, aprendizado de uma nova língua, o aprendizado mesmo da disciplina de redes neurais aqui, né? Então, há momentos que a gente percebe que não estamos evoluindo ou estamos dando murro em ponta de faca, né? Isso vai acontecer, já aconteceu, e não se sinta tão desconfortável nessa situação. O que vocês têm que entender é que depois de um certo momento de estagnação, se você continuar coerente com uma boa estratégia de aprendizado, né, você vai saltar para um novo platô e vai acabar estagnando ali por um tempo, e assim vai. Depois de várias estagnações e saltos, né, se você olhar, você vai ver progressos muito grandes, né? Isso vale para condicionamento físico também, e assim vai. Então, respeitemos os nossos platôs e respeitemos os nossos momentos de inutilidade, vamos dizer assim. Mas, enfim, então, sintetizando a questão 14, né? A demanda por cientistas de dados está crescendo porque cada vez é maior a necessidade de nós extrairmos informação útil, conhecimento de dados, né? E os desafios são cada vez maiores, né? A cada ano que passa. Até pela lei de Moore, até pela comunicação sem fio, né? Cada vez a gente gera mais dados, veja as redes sociais aí, o poder que a gente tem de compartilhar informação. Vocês sabiam, acho que vocês sabiam, né, que tinha uma época que os usuários da internet eram só passivos, eles acessavam dados. A internet era uma espécie de enciclopédia, né? Onde você achava papers, achava informações úteis, sim, mapas, como hoje também, né? E era só isso, você não era gerador de conteúdo. Só que depois de um certo tempo, cada um de nós virou um gerador de conteúdo, né? Além de um buscador também de conteúdo, né? Então a gente tem que entender isso, que a tecnologia criou essa situação e temos que ir atrás de técnicas para processar isso. É uma situação típica, né? Em que a tecnologia criou um efeito colateral, ou seja, se eu for procurar por um assunto novo que eu quero aprender, vou achar 1 milhão de textos. Não dá para ler todos eles. Tem os textos de melhor qualidade e os não tão bons, né? Então eu tenho que aplicar filtros agora, porque tem coisa demais. Antes, nem eu não tinha acesso a essas informações. Agora eu tenho informação demais sobre todos os assuntos e conflitantes. E como encontrar qualidade nelas, tá? Então, por isso que cientistas de dados e soluções que cientistas de dados produzem podem ser úteis, né? Agora, é evidente que essas soluções vão carregar vieses, né? Há muitas acusações aí da IA como propagadora de rótulos, preconceitos também, né? Enfim, então tudo isso precisamos tomar cuidado, e escolher adequadamente os filtros que vamos usar, né? Um filtro muito óbvio aí que eu trabalho no meu grupo de pesquisa são os sistemas de recomendação. Já comentei um pouco isso com vocês, né? Que são implementados por cientistas de dados, né? Mas, por exemplo, se você se interessa por algum tipo de assunto e vai atrás deles e acha vídeos no YouTube, por exemplo, vamos pegar o sistema de recomendação do YouTube, né? É evidente que após assistir alguns vídeos com uma certa temática, o próprio sistema do YouTube vai acabar recomendando para vocês vídeos similares, né? Se você não perceber essa polarização do sistema de recomendação, né? Você vai achar que o mundo só pensa como você, porque todos os vídeos que você acessa são coerentes com o que você pensa e tem as mesmas ideias, os mesmos argumentos, ok? Então, esse é um efeito colateral dos sistemas de recomendação, e você pode fugir disso também, né? Indo atrás e sei lá, ideias. Por enquanto, que eu entenda, pode ser que vocês conheçam outras plataformas, né? Mas os sistemas de recomendação não apresentam, tipo, ok, você se interessa por esse assunto, então está aqui um conjunto de vídeos defendendo a ideia por um lado e outro conjunto defendendo por um outro lado. Tá? Então, por favor, assistam um vídeo do grupo 1 e depois um do grupo 2. Depois volta para o 1, para o 2, para nunca... pelo menos para não tomar, como é que fala? Uma posição precariamente antes de olhar melhor os dois lados da questão, sei lá. Tá? Então, os sistemas de recomendação são polarizadores, a gente tem que entender isso, e por mais que a gente tenha acesso a muita coisa que acontece aí no mundo, talvez nunca tivemos tão polarizados em termos de achar que o mundo tem uma certa cara que, na verdade, não corresponde à realidade. É algo que eu estou experimentando porque tudo que chega até mim é filtrado de acordo com os meus interesses particulares, certo? Então, precisamos tomar cuidado com isso. Questão número 15. Por que a lei de Moore não consegue atender a demanda computacional associada a problemas de complexidade fatorial? Porque ela garante um crescimento exponencial da capacidade de processamento e memória. Se os problemas crescem de tamanho linearmente, eles vão requerer um aumento fatorial da capacidade de processamento e memória. E fatorial cresce muito mais rápido que exponencial. Logo, a lei de Moore não é capaz de atender às demandas de certos problemas aí, certo? E a gente tem que tentar obter soluções para esses problemas por outros meios. É aquela famosa região achurada, lembra-se das notas de aula lá que a gente falou. Questão 16. Procure avaliar as situações de seu dia a dia em que predominam conhecimentos precisos sobre o mundo e situações em que se abre mão da precisão em busca de significância ou relevância. Tá? Tudo bem, isso aqui, evidentemente, não é uma questão de prova. O essencial aqui é alertar vocês que, cada vez mais, até para ser um bom cientista de dados, né, você tem que abrir mão de precisão e ir atrás de significância, né, daquela informação. Então, talvez o valor de uma ação na Bolsa de Valores, o valor de momento dessa ação, que é um valor bastante preciso, né, não tenha significância nenhuma, né? O mais importante é saber a tendência desse preço, né? A tendência, o histórico dela e a tendência futura, de acordo com análises fundamentalistas e assim vai, tá? Então, em muitas tomadas de decisão aí da nossa vida, a gente precisa abrir mão da precisão e ir atrás de significância, né? Estamos vivendo, por exemplo, poxa, eu sei que vocês, como eu também, não sei se a cada dia, mas com uma regularidade muito grande, a gente se pergunta, né? Em que fase estamos a pandemia, pelo menos no Brasil, né? Já chegamos no pico, o pico está por vir, né? E a gente vai buscando informações, algumas são precisas e insignificantes, e outras são mais significantes, embora imprecisas, né? Então, o tempo inteiro nós estamos lutando com esses dois lados que estão presentes nos dados, né? E nas informações, ok? Não vou dar... Isso é uma coisa pessoal de cada um. Avaliem vocês. Eu estou dando exemplo aqui da pandemia, né? Então, para nos posicionarmos, para tentar prever quanto tempo eu vou ficar preso em casa, sei lá, quanto tempo eu vou ter que ficar isolado, né? A gente faz algumas previsões, a gente vai atrás de informações e vamos atrás de relevância. A gente busca fontes mais confiáveis ou sei lá, alguma coisa nesse sentido, tá? Questão 17. Embora já exista hardware específico para deep learning, quando este não é o caso, por exemplo, porque se, quando não é o caso de um hardware específico, porque se pode afirmar que Deep Learning envolve um processo de simulação computacional de um neurocomputador em um computador digital? Ora, porque toda implementação de neurocomputador que a gente faz num hardware que não é dedicado é feito por software. Portanto, eu simulo, eu uso o poder do computador digital como uma máquina de simulação de propósito geral e simulo um neurocomputador ali. Tá? O neurocomputador tem processamento paralelo e distribuído. É, normalmente eu não consigo isso, posso usar uma GPU da vida, tudo bem, mas se eu for trabalhar em uma CPU aí, né, eu não vou conseguir um processamento paralelo e distribuído, ele vai ser mais sequencial do que paralelo, então eu estou simulando um computador, um neurocomputador num computador digital, via software, tá? Embora hoje já temos alguma coisa no, em hardware, né? Questão 18, deixa eu ver, vai até a 23, eu vou até o fim aqui, antes de dar a próxima parada. Tá? Apresente as diferenças, para acabar o tópico 1, apresente as diferenças entre os processos de inferência indutivo, dedutivo e abdutivo. Tudo bem, esses tópicos aqui podem me tomar um tempo grande, mas vamos ver se eu consigo abreviar aqui. Bom, eu acho que deve já ter ficado claro para vocês a diferença entre eles, né? Mas vamos lá, vamos tentar responder. Então, a inferência dedutiva é aquela totalmente fundamentada no silogismo aristotélico e que garante que a conclusão deriva logicamente das premissas. Então, se as premissas são verdadeiras e eu tiro uma dedução, a minha dedução necessariamente é verdadeira também. Então, isso é o que a gente chama de inferência dedutiva. A inferência indutiva já não tem esse princípio, né? Eu não posso garantir a veracidade da conclusão, mesmo que as premissas sejam verdadeiras, porque eu estou inferindo uma generalização, eu estou fazendo uma inferência sobre o universo a partir de informações particulares, né? Por exemplo, um processo indutivo muito claro é de prévia eleitoral. Você entrevista um conjunto, um subconjunto bem limitado de eleitores e extrapola a conclusão sobre o universo de todos os eleitores, tá? Com alguma precisão, alguma margem ali, né? É um processo indutivo, ok? Se 80% desses milhares de eleitores que eu entrevistei apoiam o candidato A, e então a intenção de voto sobre todo o universo para o candidato A é 80% mais uma margem de segurança aí, certo? Então, esse é um processo indutivo, mas ele não carrega valor verdade. Então, em muita coisa na nossa vida, a gente trabalha com a indução, com a inferência indutiva e não necessariamente a dedutiva. Exemplo, toda vez que eu assisti o filme do Almodóvar, eu gostei, tá? Ele me desafiou, ele me surpreendeu em algum aspecto, tá? E, portanto, o próximo filme do diretor aí do Almodóvar que eu for assistir, eu espero que ocorra o mesmo, mas pode ocorrer bem o oposto, porque talvez ele fez um filme mais experimental, eu posso não gostar, ou eu posso me surpreender por outros aspectos positivos também. Mas vocês percebem que se alguma coisa se repete muito, eu induzo que vai continuar a ser assim no futuro próximo, né? Então, isso é inferência indutiva, que depende da repetição de alguns eventos e eu vou ganhando mais confiança de que aquilo, de fato, vai acontecer, tá? E a inferência abdutiva já não envolve essa repetição. ela também não tem uma sustentação de verdade, mas ela tem a ver com probabilidade. Embora a probabilidade também tenha um aspecto de repetição aí, mas vamos lá, vou dar um exemplo, né? Que eu usei, inclusive, em sala de aula. Então, um detetive vai investigar um crime, chega lá, tem um corpo estendido no chão, uma janela quebrada, e é um assassinato, né? Então, nenhuma fechadura arrombada, nenhuma porta arrombada, só aquela janela quebrada, né? Então, ele pode inferir, abdutivamente, né, que algum assaltante quebrou a janela, entrou, né, e foi surpreendido pelo morador, se assustou, atirou e matou o morador e fugiu pela mesma janela, né? Ou uma outra inferência abdutiva é uma pessoa conhecida pelo morador foi recebida por ele. O morador abriu a porta para a pessoa, de repente eles começaram a discutir por alguma razão, o visitante matou o morador e quebrou a janela para despistar, ou criar dificuldades para o processo investigativo, tá? Então são duas inferências abdutivas, duas hipóteses que eu posso levantar para tentar explicar aquele evento ocorrer, as consequências que eu estou vendo ali, tá? Se esse investigador descobrir que na vizinhança daquela residência, naquele bairro, né, tem ocorrido muitos assaltos naquelas mesmas horas, por invasão pela janela, né, quebrando janela, né, a hipótese abduzida em primeiro lugar, né, a hipótese número um, começa a ganhar mais força, tá? Se torna mais provável, né? Porque, de fato, existem outros eventos na região ali que corroboram aquele mesmo, cenário que a hipótese levantou, certo? Então, a inferência abdutiva, tem um certo poder explicativo por si só, mas eu preciso buscar mais do que isso, né? Então, ela tem que ser. A gente tem que usar aqui o Occam's Razor, né, a navalha de Occam, ou seja, e buscar explicações o mais simples possíveis. Por quê, professor? Porque quanto mais complexa é a explicação, menos provável ela se torna, né? Porque ela precisa de mais fatores para sustentá-la, certo? Então, explicações mais simples e mais coerentes com a realidade daquele espaço-tempo, né, começam a fazer mais sentido, certo? Então, um pesquisador num laboratório que não conhece um processo, mas observa alguns fenômenos ali, né, começa a levantar hipóteses. E isso é um processo abdutivo, né? O investigador e nós mesmos, né, quando alguma pessoa, por exemplo, fica brava com a gente não entende por quê, porque não conversou com a pessoa ainda, né? Nós começamos a levantar hipóteses para tentar explicar o que que pode estar acontecendo, né? Por que que aquela pessoa ficou brava comigo, né? E isso tudo é abdução, ok? Então, existe a inferência dedutiva, a indutiva e a abdutiva. Requer um pouco de prática para saber distinguir entre as três. Mas eu acho que o que eu já coloquei aqui já ajudou bastante com esses exemplos que eu tenho, certo? Questão 19. Por que o treinamento de uma rede neural pode ser entendido como um processo de inferência indutiva em inteligência artificial? Bom, é muito simples a resposta depois de toda essa argumentação da questão 18, né? A resposta para a questão 19 é: a rede neural treina num conjunto limitado de dados, chamado conjunto de treinamento, e se aplica a um conjunto mais amplo de cenários que não foi visto durante o treinamento. Então, ela precisa generalizar para um todo. Portanto, é claramente um processo indutivo. Você se lembra do exemplo que eu dei da inferência indutiva do eleitorado, lá da pesquisa eleitoral? É a mesma coisa. Então, a rede neural faz inferências para uma parte e extrapola essas inferências para o todo, né? Questão número 20. Por que pessoas competentes em criticar teorias, métodos e comportamentos tendem a ser respeitadas nos meios sociais, né? Então, veja bem, pessoas competentes em criticar, ou seja, são aquelas que fazem críticas e, com o tempo, as críticas se mostram de fato válidas, né? Então, estou falando pessoas competentes, porque está cheio de gente aí. Nós, entre eles, todo dia nós damos uma de críticos de tudo, tá? E não necessariamente somos competentes em todas as críticas que fazemos, mas há um incentivo, porque intuitivamente as pessoas valorizam os críticos, embora deveriam valorizar somente os críticos competentes, né? Que tá, o tempo mostra, sei lá, quem é competente, quem não é, enfim. Mas vamos lá, por que há essa valorização, esse respeito? Então vamos compartilhar aqui o tópico 1, né? E ir para aquele slide que a gente fala, seção 8.1, página 79 do tópico 1, né? Etapas do processo de aprendizado. Então, a crítica é a etapa número 5, seguindo esses graus de aprendizado aqui, tá? Então, estou, para poder criticar um conceito, né, eu preciso dominá-lo, pelo menos depois de passar por quatro outras etapas, que é entender o conceito, usá-lo, praticá-lo, né, explicar a outras pessoas, transpor para outros contextos. E aí sim, eu estou pronto para detectar limitações e para criticar, que é a etapa número 5, tá? E ela é seguida pelas etapas de proposição de melhorias e também substituição por uma teoria mais competente, se for o caso, né? Então, a crítica está aqui, é o quinto nível do aprendizado. Então, quem tem capacidade e consegue criticar com argumentos, né, consegue convencer e consegue se mostrar com a razão depois de algum tempo, sei lá, é respeitado, justamente porque se mostra uma pessoa com alto grau de conhecimento sobre o assunto, certo? Essa é a ideia. Respondida a pergunta aqui, 20. Pergunta 21. Ao tratar dos limites da computação digital, na síntese de sistemas de inteligência artificial, Searle recorreu ao cenário da sala chinesa. Descreva esse cenário e apresente a conclusão a que Searle chegou e suas consequências para a IA. Tá? Bom, estamos falando do limite da computação digital. O que que o Searle quis mostrar? Ele quis mostrar que o computador digital é uma máquina sintática, é uma máquina que não trabalha com semântica. Tá? Então, ele criou esse cenário, colocou uma pessoa que só fala inglês numa sala fechada com duas aberturas. Né? Por uma abertura, ele recebia ideogramas em chinês, e pela outra ele devolvia ideogramas, né? E ele tinha na sala um livro de regras em inglês, na língua dele, de como manipular os ideogramas, né? Então ele recebe ideogramas pela entrada, ele não tem a menor ideia do que aquilo significa, né? O valor semântico do que ele recebeu. Ele consulta o livro de regras de associação sintática, portanto, né? Para ele é isso, né? Só tem associação de símbolos, né? E aí ele manipula os símbolos recebidos e também símbolos que tem num cesto ali e combina, respeitando essas regras do livro, e devolve os símbolos manipulados na saída, né? O que ele não sabe, esse operador humano que só fala inglês, é que ele está dialogando com alguém do lado de fora. Ou seja, os ideogramas chineses que chegaram eram uma pergunta e os ideogramas chineses que ele devolveu eram uma resposta, tá? À pergunta. Então, a pessoa que está do lado de fora pode acreditar que aquele operador humano lá dentro domina o chinês, né? Porque está respondendo coerentemente às perguntas que estão sendo feitas, né? Mas ele, como operador, né, ele não tem nenhum domínio da semântica do que ele está fazendo. E a conclusão a que Searle chegou é que a máquina, o computador digital, pode substituir esse operador da sala chinesa, certo? E sendo assim, não, ele mostra que a máquina não trabalha com semântica e, ao não trabalhar com semântica, não pode pensar, porque pensar envolve semântica, e ao não poder pensar, não pode ser inteligente. Essas foram as conclusões a que Searle chegou. E as consequências para a IA são essas, né? As consequências para a IA é que não é possível fazer IA no computador digital, né? Segundo essa teoria, né? Então, vamos rapidamente para a questão 22, para desfazer esse dilema, né? Então, partindo da premissa de que Searle está correto com o seu cenário da sala chinesa, por que o princípio por trás do teste de Turing é considerado decisivo para viabilizar a inteligência artificial em computadores digitais, né? A resposta é porque o comportamento das máquinas digitais como soluções de inteligência artificial não precisam dominar semântica, precisam parecer que dominam, sem necessariamente dominar, ou até dominar de um jeito seu, né? Exemplo, né, em processamento de linguagem natural, a máquina não precisa entender que duas frases têm um valor semântico equivalente, tá? Ela só precisa mapear essas duas frases próximas, num espaço latente, que a gente até vai chamar de espaço semântico, certo? Agora, é uma estratégia matemática que a máquina está usando para passar a ideia de que ela domina a semântica da linguagem. E talvez seja tudo que ela precise mesmo. Ou seja, é a diferença entre ser igual e ser não distinguível. Turing, no teste de Turing, afirmava o quê? Se você tem um avaliador desse lado e do outro lado duas pessoas respondendo perguntas, né? Uma pessoa é uma máquina, não é uma pessoa, portanto, tem uma máquina e um ser humano respondendo perguntas. Se o avaliador aqui que está fazendo as perguntas, ao analisar a resposta dos dois terminais ali, não conseguir distinguir quem é humano e quem é a máquina, né? Ou pode ter um terminal só, tem várias variantes do teste de Turing, né? Se for um terminal só, pode ser uma máquina respondendo do outro lado, ou uma pessoa, um ser humano, né? Se o operador, o avaliador não souber dizer quem é, se é uma máquina ou se não é, a máquina passou pelo teste de Turing, portanto, ela é inteligente, pouco importando de que estratégia ela está usando para responder às perguntas, certo? Então, veja, o cenário da sala chinesa fala de responder perguntas. Turing fala de responder perguntas. Então, eu acredito que a sequência de argumento aqui ficou bem fácil de capturar, tá? E, portanto, não, embora as consequências para a IA da pergunta 21 seja que uma máquina digital padrão von Neumann não pode ser inteligente, tá? E a mais para a partir da resposta à questão 22, eu posso dizer, ok, o computador digital ao implementar IA não pode ser inteligente, mas pode se passar como se fosse, né? E aí acabaram os nossos problemas, né? Questão 23. de exemplos de soluções práticas em que o computador digital se comporta de modo não distinguível de um ser inteligente, que é justamente a conclusão da questão anterior, né? Bom, vamos pegar o teste de Turing, né? E vamos pôr aqui, vamos, digamos que eu esteja fazendo uma filmagem de satélite com uma resolução não muito alta, né? E eu estou vendo um carro andando pelas ruas aqui de Campinas, tá? Ou de qualquer lugar, para não. Lá no Vale do Silício seria mais provável que fosse um veículo autônomo, tá? Mas vamos dar. Estou filmando um carro andando pelas ruas, tá? Eu posso, a partir dessa imagem de satélite de baixa resolução aí, eu posso dizer que tem um humano dirigindo ou é uma máquina dirigindo, tá? Caso, por exemplo, vamos supor que o carro esteja sendo dirigido com todas as obedecendo todas as regras de trânsito no ambiente urbano e assim por diante, né? Eu não posso distinguir. Então, está aí um exemplo prático em que o computador digital se comporta de modo não distinguível do ser humano, quando eu tenho um veículo autônomo comandado por uma máquina, né? Quando eu tenho duas traduções que chegam a mim de uma frase numa certa linguagem, tá? Para uma outra linguagem. Eu hoje já não sei dizer qual é a tradução de uma máquina ou de um tradutor juramentado, por exemplo, né? Dada a qualidade que as traduções das máquinas chegaram. Pelo menos, eu posso até conseguir ludibriar de alguns modos, mas é difícil, né? Hoje distinguir. Então, está aí mais um exemplo. Terceiro exemplo, né? Eu estou lá na portaria de um prédio e me anuncio e de repente a porta abre, tá? Eu não sei se a portaria é virtual ou se tem um. Ela pode ser virtual e comandada à distância por um ser humano, né? Eu não sei se a porta abriu pelo comando de um ser humano ou de uma máquina, né? E portanto, seja por reconhecimento facial, reconhecimento de voz, aquela portaria detectou que eu sou morador do prédio, tá? E isso pode ser feito hoje por uma máquina ou por um porteiro ser humano, né? Chega. Acho que bastam esses três exemplos aí. E sempre, essas soluções práticas, sempre. Eu explorei o teste de Turing, todas elas, vocês perceberam? Pouco importa de como está sendo feito, desde que o efeito seja não distinguível daquele causado por um ser inteligente, vamos chamar assim, tá? Ufa, fechei então o tópico 1, eu fui bastante detalhado aqui. Justamente porque vocês não têm a videoaula do tópico 1, né? Então, com essa aula de dúvidas, pode vir a ter a videoaula, mas eu não garanto que vou conseguir fazer a tempo. Então, com essa aula de dúvidas, eu acho que a gente resgatou os principais conceitos, tá? Então, vou parar de compartilhar a tela, não vou entrar no tópico 2 hoje, porque o tempo já está avançado, né? E vamos ver aqui, o chat tem duas colocações. Ok, bom, enfim. Não, nada de útil aqui coletivamente no chat, tá? Só observações particulares para mim. Vamos lá, alguma dúvida sobre ou esse tópico 1? Ou sobre a lista de exercícios EFC3, ou sobre qualquer outro ponto da matéria?
Professor, eu tenho uma dúvida, na verdade,
Fala,
uma
amigo.
dúvida, mas um pedido de ajuda.
Sim.
Eu estou preso na questão 6, e eu estou preso nas questões de que tem que justificar porque alguns preditores funcionam bem, outros não.
Sim.
E aí eu estou com dificuldade de procurar referências. Você tem algum autor que explica justamente isso, porque para editores lineares funciona de tal forma, outro não lineares?
Bom, eu não posso... eu já dei a resposta hoje, né, quando eu estava falando naqueles quatro tópicos, por que que no teste não dá tão bem, eu já dei a resposta.
Tá? Ah, sim, mas além dessa, mas eu achava que tinha uma função um pouco mais relacionada à série, porque...
Vamos lá, deixa eu tentar pelo menos dar uma dica. Eu não posso dar dicas demais, senão perde a graça, né? É muito difícil para editor linear ter um desempenho melhor que para editores não lineares. Por quê? Porque o preditor não linear contém o preditor linear como caso particular. Tá? Não é possível. Se o problema for linear, né, é possível você trabalhar com um neurocomputador de modo a torná-lo um hiperplano. É difícil, requer assim, conjuntos de pesos bem particulares, mas é possível. Inclusive, eu já falei sobre isso aqui em alguma aula, não lembro se eu falei o nome, na época eu não estava lembrando, é o Leo Bryman que falou isso, né? O autor lá da Random Forest e de uma série de outras técnicas aí em aprendizado de máquina. Ele falou, se você não sabe se o seu problema é linear ou não linear, comece com uma solução, com um modelo não linear, né? Se ele... ao resolver o problema, convergir para um modelo quase linear, então você conclui que a não linearidade não é necessária. Tá? Então, existe, vocês têm que saber disso, né, que o modelo não linear, quando a não linearidade não é requerida, ele pode colapsar para uma solução linear. Tá? Mas não é bem esse o caso da questão. Né? Então, por que que não é o caso da questão? Porque o modelo linear ele está com desempenho... Vocês podem conseguir um desempenho parecido com o dele, com as soluções não lineares. Né? Mas o modelo linear vai ser difícil vocês baterem ele. Né? E olhando para a solução dele... Né? Você vai conseguir essa resposta. É só isso que eu posso dizer. O mesmo vale para essas outras perguntas. Né? Por que que os não lineares, ou pelo menos alguns deles, estão com problemas? Né? Por exemplo, em capturar offset, talvez, alguma coisa assim. Então, tem tudo a ver, está tudo interconectado. Não tem como você buscar na internet. Não tem esses notebooks na internet. É a primeira vez que eles foram concebidos. Ou se tiver, é uma coincidência só. Tá? Eu não achei, acho que nem procurei, sei lá. O que eu quero dizer é o seguinte, você está... no próprio resultado do experimento, a resposta para as questões. Você não precisa ir atrás de um guru da internet para sustentar os seus argumentos. É você que vai olhar para os resultados e interpretá-los. Tá? Nós já mostramos na primeira questão lá do classificador linear, a relevância que tem a interpretabilidade que está por trás nos coeficientes do classificador linear, certo? Então, olhem agora para os coeficientes do preditor linear e respondam às perguntas. Tudo tem a ver com isso, certo? Então, é a própria solução, é só analisá-la que você vai tirar conclusões, né? É claro que você pode fazer alguns experimentos. Veja, você pode levantar, né, fazer inferências abdutivas, levantar hipóteses e checar. Algumas delas você pode checar. Outras vão dar um trabalho muito grande, não vai conseguir, não vale a pena, né? Vão continuar como conjecturas apenas. Mas tem algumas que você pode checar, né? por exemplo, poxa, o preletor linear foi muito bom na primeira questão, mas já não foi tão bom na segunda. Bom, e a série que eu escolhi, como é que ele foi? Então, tem alguma coisa nessa primeira série que não tem nas outras. E é por isso que o argumento é específico para essa questão. E você não vai achar na internet necessariamente, né? É aquilo que eu falei. Hoje em dia nós temos ferramentas de busca muito competentes, nós temos sistemas de recomendação muito competentes, mas eles vão ter uma polaridade muito grande e vão responder com competência questões mais genéricas. Mas questões bem particulares, como essas da questão 6, aí, o item 1, né? Não é o Google que vai te dar a resposta. É você, analisando, sei lá, discutindo com os colegas também, se for o caso. Tá? Ok?
Perfeito. Muito obrigado.
Mais alguma dúvida, gente? Bom, eu sei que essas aulas de dúvidas aqui, embora muita gente pode estar gostando e acompanhando, mas para alguns alunos está um pouco enfadonha, né? Ficar respondendo essas perguntas. O professor às vezes demora uns 10 minutos em cada pergunta. Se for na prova, o aluno não vai poder demorar tudo isso, tal, tal. Mas é um dos pontos chatos da distância, né? A grande vantagem de ser uma aula de dúvidas gravada é que se você tiver, pelo menos eu estou respondendo as perguntas na sequência, né? Então, se você tiver dúvida na questão 23, você pode seguir o áudio até ela, né? Não perdendo tanto tempo assim, tá? Agora, eu fiz, não sei se vocês perceberam, algo que eu estava já sentindo necessidade, né? É uma quantidade muito grande de aulas de dúvidas, né? Elas têm uma sequência, mas como o tema dela vai, volta, vem, vai, né? Eu rotulei todas as aulas de dúvidas agora na página do curso. Então, todas elas estão agora com a temática principal que foi discutida ali. Claro que não foi só aquilo, né? Não vou fazer uma descrição textual de toda a aula, mas eu pus um título em todas as aulas de dúvida. Nessa aula de dúvida discutimos o tópico 6, o tópico 8, parte 3 e o EC1. Não foi só isso que a gente discutiu, mas o principal foi isso, né? E se vocês perceberem, por favor, alguma inconsistência no título que eu pus em cada aula de dúvidas e vou pôr na dessa, né? Então, o título dessa aula de dúvidas, quando eu for liberar o áudio, vai ser Roteiro de Estudos, tópico 1. Aí vocês sabem que predominou nessa aula de dúvidas a discussão sobre o tópico 1 nas questões do roteiro de estudos, tá? Então, eu fiz isso. Então, vocês têm as videoaulas e agora as aulas de dúvidas tematizadas. E, portanto, vocês podem achar as respostas lá, tá? Agora, é chato realmente ficar 2 horas ouvindo o professor responder perguntas que nem vocês formularam e que vocês nem sabem se é útil para a vida de vocês, tá? Mas, enfim. Pelo menos por estar gravado, você pode selecionar o que te interessa e o que não te interessa, né? Não durante a aula de dúvidas, mas após, né? Por isso que eu rotulei, certo? Eu tematizei as aulas de dúvidas, o áudio delas, né? E se tiver alguma incoerência ou faltar algum tema, vocês assistindo ali, falam, ué, o professor falou disso e não pôs no título, tá? Me avisem que eu vou checar isso. Não foi fácil fazer essa rotulação a posteriori, ok? Vamos lá, tem mais duas dúvidas aqui no chat. Vamos lá. Só uma dúvida na parte 3 da questão 6. A base de dados utilizada deve ser enviada junto aos notebooks? Pode enviar, tá? Se não for muito grande, se não der muito trabalho, não precisa ser junto aos notebooks, mas pode enviar como arquivo anexo. Vai que eu queira fazer alguma checagem, é importante, pode ser importante, a não ser que seja algo, enfim, se vocês usarem aí os drives da vida, né? Mas é bom enviar, sim, a base que você usou, né? Para fazer os experimentos. Pode ser que eu precise dela, né? Outra dúvida aqui da lista. Professor, na questão 5, tem que ser entregue uma análise do código fornecido? Não. Que eu lembre, não. Deixa eu ler aqui, vai. EFC3, questão 5. Né? Eu peço para que você procure compreender o que está sendo feito em cada trecho de código, mas é só isso, tá? Enfim, quem já fez essa descrição textual, ok, ajuda, né? Mas, enfim, eu não teria tempo de ficar conferindo todo mundo, se todo mundo entendeu direitinho, né? O importante é o seguinte, se você conseguiu melhorar em cima do que foi feito, eu entendo que você dominou o código, tá? Então, simplesmente eu estou sinalizando como uma etapa inicial. Pare, pense antes de agir, tá? Mas não precisa deixar por escrito o que você compreendeu. Embora quem já fez isso não vai ser penalizado, evidentemente, e certamente ganhou, né? Porque deixou registrado, se forçou a realmente converter, explicar. Eu não acabei de falar dos níveis de aprendizado. Essa explicação textual é o nível 3. A compreensão é o nível 1. E o uso é o nível 2. Tá? Então, melhorar o desempenho... melhorar o desempenho talvez até envolva... Não chega a envolver níveis mais avançados. Aí envolve o nível 2 de aprendizado. E explicar como funciona é o nível 3. Ele é mais alto do que o nível 2, claro, pelo número aí, tá? Mas, enfim, então deu para entender que eu pedi para você pare, pense antes de usar. Só isso. Ok, Liz? Mais alguma dúvida? Então, a grande novidade, eu estava esquecendo de falar isso, a grande novidade, então, do curso nesses últimos dias foi eu pôr título nos áudios das aulas de dúvidas, tá? Eles estavam só numa sequência ali na página do curso, sem título. Agora, você sabe basicamente o que foi falado em cada aula de dúvidas. Só a primeira aula de dúvidas que nós tivemos que eu não liberei o áudio, né? Porque eu não tinha consultado vocês sobre isso antes, tá? Então, eu tenho o áudio aqui da primeira aula de dúvidas, mas eu não liberei porque eu não tinha autorização dos alunos, né? Ou vocês talvez nem soubessem que eu estava gravando, tá? E, portanto, eu não vou deixar público a primeira aula de dúvidas. Ok? Então, na quinta-feira, a gente fecha o tópico 2, que é importante cobri-lo, porque também não tem vídeo-aula para ele. E ele é mais rápido, né? Trata da fisiologia do neurônio. Esse tópico 1 realmente foi um apanhado geral de toda a IA, tudo que a gente ia ver no curso, né? desses limites da computação digital, essas questões mais filosóficas, né? Essas três inferências aí, dedução, indução, abdução, né? Curiosamente, né, a inteligência computacional, que é justamente o ramo bottom-up da IA, né, ela tem a dedução na lógica fuzzy, a indução no aprendizado de máquina, nas redes neurais, né, e a abdução na computação evolutiva. Então, a computação evolutiva é uma forma de explorar hipóteses e melhorando ao longo das gerações até chegar em algum nível adequado. Tá? Então, indução, abdução e dedução já vem sendo usado dentro da inteligência artificial há muitos anos. Mas eu também mostrei nas notas de aula que as definições de IA, o que compõe a IA que vocês veem aí na internet, normalmente não contempla a abdução, certo? Só fala de dedução e indução, mas isso está mudando claramente ao longo do tempo, certo? Até porque, veja, uma das formas hoje de melhorar arquiteturas profundas é por meio de abdução, não é o único meio, tá? Mas é uma das formas, né? Você evoluir topologias de redes mais adequadas para as demandas do seu problema, certo? Então, o tempo já estamos com quase 2 horas de aula de dúvidas, eu acho que é hora de encerrar por aqui, né? Não tem mais nenhuma dúvida. E havendo ainda algumas dúvidas de última hora até quinta-feira, é só entrar em contato por e-mail, certo? Então, agradeço a atenção de todos e vamos seguindo com essa reta final do curso.